Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à conferência geral. Por favor, ocupem seus lugares. Temos conhecimento de que existem pessoas fora do centro de conferência.
From the conference center. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música desta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
Brothers and sisters, we welcome
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa calorosa saudação aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferência e no mundo inteiro, onde quer que se encontrem. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares presentes nesta conferência. Agradecemos aos diversos canais de televisão e emissoras de rádio dos sistemas de satélite de transmissão a cabo por oferecerem suas instalações como serviço público para levar esta conferência a uma vasta audiência em inúmeras regiões do mundo. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christiansen ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Glória a Deus Cantai e nos brindará agora com A Deus, Senhor e Rei. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder John M. Madsen, dos 70.
Rejoice, the Lord is here, your Lord and King. Our beloved Heavenly Father,
nosso amado Pai Celestial,
our hearts have been lifted up,
nosso coração verdadeiramente sobe e clama pelo sofrimento e se regozija pela música maravilhosa desse maravilhoso coro. E te agradecemos, querido Pai, pela bênção superna que vem de Ti e de Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor e Rei. E agora nos unimos para orar por Tuas bênçãos, para estar com nossos queridos profetas, profeta presidente Thomas S. Monson, seus nobres conselheiros, o quórum dos doze e todos aqueles que falarão para nós e, ou que vão oferecer a música para essa grande conferência geral de Tua Igreja e Reino. E humildemente rogamos, Pai, pelo doce sussurro do Seu Santo Espírito sobre nós, para que todos possamos ser edificados no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
We shall now be pleased to hear from our beloved prophet.
Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após seu discurso, o coro cantará Faz o Bem Escolhendo o que é Certo. Após o hino, o Elder Richard G. Scott, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará a nós. E, em seguida, ouviremos a irmã Vicky F. Matsumori, segunda conselheira na presidência geral da primária. Logo após, ouviremos o Elder L. Whitney Clayton, da presidência dos 70.
My beloved brothers and sisters,
meus amados irmãos e irmãs, cumprimento todos vocês. Ao iniciarmos esta que é a 179ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como sou grato pela era em que vivemos, uma era de tal avanço tecnológico que somos capazes de falar a vocês no mundo todo. À medida que nós, autoridades gerais e líderes das auxiliares, nos colocarmos diante de todos aqui no Centro de Conferências em Salt Lake City, nossa voz será ouvida por vocês de diversas formas, inclusive rádio, televisão, transmissão via satélite e pela internet. Embora falemos inglês, vocês nos ouvirão em aproximadamente 92 idiomas. Desde que nos reunimos em abril deste ano, dedicamos o lindo templo de Oak Creek Mountain, Utah, em South Jordan, Utah. Entre a dedicação do templo de Draper, Utah, em março, e a dedicação mais recente do templo de Oak Creek Mountain, Utah, em agosto, foi realizado um evento cultural espetacular de duas noites com a participação de jovens dos distritos desses templos. As produções reconstituíram um rico legado de Utah por meio da música e dança. No total, aproximadamente 14 mil jovens participaram nas duas noites. Continuamos a construir templos. Desejamos que tantos membros, quanto for possível, tenham a oportunidade de frequentar o templo sem ter de viajar grandes distâncias. Ao redor do mundo, 83% de nossos membros moram num raio de 300 quilômetros de um templo, e esse percentual continuará a crescer à medida que construímos novos templos pelo mundo. Atualmente existem 130 templos em funcionamento e 16 anunciados ou em construção. Esta manhã tenho o prazer de anunciar outros 5 templos para os quais está em andamento a aquisição dos terrenos e que nos próximos meses e anos serão construídos nos seguintes lugares: Brigham City, Utah; Concepción, Chile. Fortaleza, Brasil. Fort Lauderdale, Florida. E Sapporo, Japão. Milhões de ordenanças são realizadas nos templos a cada ano em prol de nossos entes queridos falecidos. Que continuemos a ser fiéis na realização de tais ordenanças por aqueles que não podem fazê-las por si mesmos. Adoro as palavras do presidente Joseph F. Smith ao falar sobre o serviço no templo e o mundo espiritual além da mortalidade. Disse ele: por meio de nosso empenho em favor deles, as correntes que os prendem se romperão, e a escuridão que os cerca será dissipada, para que a luz brilhe sobre eles, e no mundo espiritual ouvirão a respeito do trabalho que seus filhos aqui fizeram por eles, e se regozijarão com vocês, por causa do cumprimento desses deveres. Irmãos e irmãs, a Igreja cresce continuamente como tem sido desde a sua organização há mais de 179 anos. Ela está mudando a vida de cada vez mais pessoas, todos os anos, e está se espalhando em todas as direções da Terra à medida que a nossa força missionária busca os que procuram pelas verdades contidas no Evangelho de Jesus Cristo. Apelamos para que todos os membros da Igreja façam amizade com os recém-conversos, estendam-lhes a mão, envolvam-nos com amor e ajudem-nos a sentir-se à vontade. Peço que sua fé e orações continuem a ser oferecidas pelos que moram em áreas onde nossa influência é limitada e onde não temos permissão para livremente compartilhar o Evangelho neste momento. Milagres podem se realizar ao fazermos isso. Agora, meus irmãos e irmãs, estamos ansiosos por ouvir as mensagens que nos serão transmitidas durante os próximos 2 dias. Aqueles que nos dirigiram a palavra buscaram ajuda e orientação dos céus ao prepararem seus discursos. Eles foram inspirados quanto ao que vão compartilhar conosco. Que possamos sentir o Espírito do Senhor enquanto ouvimos e aprendemos. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Before you. Ao longo dos séculos, muitos conseguiram obter orientação útil para enfrentar os desafios da própria vida, ao seguir o exemplo de outras pessoas que resolveram problemas semelhantes. Hoje, as condições da vida mudam com tal rapidez que essa estratégia nem sempre se torna possível. Pessoalmente, regozijo-me com essa realidade, porque ela cria uma condição na qual necessariamente ficamos mais dependentes do Espírito para nos guiar no meio das vicissitudes da vida. Dessa forma, somos levados a buscar inspiração pessoal para as decisões importantes da vida. O Pai Celestial sabia que você enfrentaria desafios e que deveria tomar certas decisões cujas alternativas corretas estariam além da sua capacidade de saber. Em seu plano da felicidade, ele incluiu o recurso que lhe permite receber ajuda em tais desafios e decisões durante sua vida mortal. Essa ajuda lhe chegará por meio do Espírito Santo, como orientação espiritual. É um poder além da sua capacidade que o amoroso Pai Celestial deseja que você utilize da maneira consistente para ter paz e felicidade. Tenho a convicção de que não existe uma fórmula ou técnica simples que de imediato permita-lhe dominar a capacidade de ser orientado pelo Espírito. Nosso Pai espera que você aprenda a obter essa ajuda divina pelo exercício da fé nele e em seu Filho, Jesus Cristo. Se você recebesse orientação inspirada só por pedir, ficaria fraco e cada vez mais dependente deles. Testifico-lhe que à medida que ganhar experiência e for bem sucedido graças a essa orientação do Espírito, sua confiança nesses susurros se tornará maior do que sua dependência daquilo que você vê ou ouve. A espiritualidade gera dois frutos. O primeiro é a inspiração, saber o que fazer. O segundo é poder, ou a capacidade de fazê-lo. Essas duas habilidades vêm juntas. É por isso que Nefe pode dizer: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Ele conhecia as leis espirituais nas quais se baseiam a inspiração e o poder. Sim, Deus responde às orações e dá-nos orientação espiritual quando somos obedientes e exercemos a necessária fé nele. Quero compartilhar uma experiência que me ensinou uma forma de receber orientação espiritual. Certo domingo, assisti à reunião do sacerdócio em México. Lembro-me claramente de como o humilde líder do sacerdócio lutava para comunicar as verdades do Evangelho. Sua sinceridade, pureza de propósito e amor permitiram que uma força espiritual envolvesse a classe. Fiquei profundamente comovido. Logo comecei a receber impressões pessoais como a extensão dos princípios ensinados por aquele humilde instrutor. Era inspiração pessoal, relacionada a minhas responsabilidades na área. Era a resposta por meus esforços prolongados em espírito de oração para aprender. À medida que cada impressão chegava, eu as anotava fielmente. Nesse processo, recebi verdades preciosas, das quais eu muito necessitava. Os detalhes dessa comunicação são sagrados. É como uma bênção patriarcal. Foram para o meu benefício. Recebi orientações e instruções específicas, além das promessas condicionais que alteraram o curso da minha vida. Na sequência, assisti à aula da escola dominical, em que um professor visitante apresentou a lição. Essa experiência foi um contraste chocante com aquele que havia desfrutado na reunião do sacerdócio. Tive a nítida impressão de que o instrutor sabe aquela oportunidade de ensino para impressionar a classe com seu vasto acervo de conhecimento. De qualquer forma, ele não parecia ter a intenção de comunicar princípios, como havia feito o humilde líder do sacerdócio. Naquelas circunstâncias, fortes impressões começaram a fluir para mim de novo, e eu as anotei, depois de registrar cada vigorosa impressão. Ponderei sobre os sentimentos que tivera, a fim de determinar se os tinha expressado por escrito com precisão. Estudei o significado e a aplicação delas em minha vida pessoal. Orei depois, repassando com o Senhor o que eu achava que me havia sido ensinado pelo Espírito. Quando me sobreveio um sentimento de paz, agradeci a Ele pela orientação dada. Senti, então, que devia perguntar-lhe se ainda havia mais a caminho. Recebi outras impressões e repeti o processo de escrevê-las, de ponderar sobre elas e orar por confirmação. Mais uma vez, fui levado a perguntar: há algo mais que eu deva saber? E havia. Ao encerrar-se aquela última e sagrada experiência, eu havia recebido algumas das orientações mais preciosas, específicas e pessoais que alguém poderia esperar receber nesta vida. Se eu não tivesse dado ouvidos às primeiras impressões, se não as tivesse valorizado e registrado, não teria recebido a última e mais preciosa orientação. O que descrevi não é uma experiência isolada. Ela engloba vários princípios verdadeiros relacionados à comunicação entre o Senhor e seus filhos aqui na Terra. Creio que você pode deixar de ouvir a orientação mais preciosa e pessoal do Espírito, se não der ouvidos, se não registrar nem aplicar as instruções que lhe vieram. As impressões do Espírito podem vir em resposta de uma oração urgente ou até sem serem pedidas quando há necessidade. Às vezes o Senhor lhe revela uma verdade, apesar de não estar buscando ativamente, como quando você está em perigo sem o saber. No entanto, o Senhor não o forçará a aprender. Você deve exercer seu livre arbítrio para autorizar o Espírito a lhe ensinar. Ao tornar isso um hábito na vida, você ficará mais perceptivo aos sentimentos que acompanham a orientação espiritual. Assim, quando a orientação chega, às vezes quando você menos espera, você a reconhece com mais facilidade. A influência inspiradora do Espírito Santo pode ser abafada ou mascarada por emoções fortes como a raiva, o ódio, a paixão, o medo ou o orgulho. Quando essas influências se apresentam, é o mesmo de procurar saborear o delicado sabor de uma uva, tendo na boca uma forte pimenta. Ambos sabores estão presentes, mas um se sobrepõe completamente ao outro. Semelhantemente, as emoções fortes sobrepõem-se aos delicados sussurros do Espírito Santo. Faço-lhe uma advertência. Satanás é perito em bloquear a comunicação espiritual. Ele induz as pessoas, por meio da tentação, a violar as leis sobre as quais se fundamenta a comunicação espiritual. Satanás tornou-se mestre no uso do poder viciante da pornografia, a fim de limitar a capacidade das pessoas serem guiadas pelo Espírito. O ataque de pornografia sob todas as suas formas doentias, malignas e corrosivas tem causado sofrimentos, dores e angústias sem fim, e tem destruído casamentos. Ela é uma das mais danosas influências na Terra. Tanto em páginas impressas ou no cinema, na televisão, nas músicas com letras obscenas e nos serviços telefônicos, quando nas telas do computador, a pornografia é incrivelmente viciante e terrivelmente destrutiva. Essa possante ferramenta de Lúcifer degrada a mente, o coração e a alma de qualquer um que a use. Todos os que caem em sua rede tentadora e tormentosa e lhe permanecem acabarão viciados nessa influência imoral e destruidora. Muitos não conseguem livrar-se desse vício sem ajuda. A trágica sequência é conhecida. Começa com uma curiosidade, incentivada pelo estímulo que apresenta, e se justifica pela falsa premissa de que, em particular, não prejudica mais ninguém. Devido à atração dessa mentira, a experimentação avança com estímulos mais fortes até que a teia se fecha e um hábito terrivelmente imoral e viciante assume o controle. A participação em pornografia, sob qualquer de suas formas sinistras, é demonstração de egoísmo sem limites. Como é possível que um homem, especialmente um portador do sacerdócio, não pense no dano emocional e espiritual causado às mulheres, principalmente à esposa, por esse hábito degradante? Bem disse o inspirado Nefe: e o diabo os pacificará e acalentará com segurança carnal. E assim ele engana suas almas e os conduz cuidadosamente ao inferno. Seja paciente à medida que aperfeiçoa sua capacidade de ser guiado pelo Espírito, com cuidadosa prática e aplicação de princípios corretos, atentando com sensibilidade para os sentimentos que sobrevierem. Você receberá orientação espiritual. Presto testemunho de que o Senhor, por meio do Espírito Santo, pode falar à nossa mente e ao nosso coração. Às vezes, essas impressões são apenas sentimentos genéricos. Outras vezes, o direcionamento vem com tal clareza e certeza que pode ser escrito palavra por palavra como um ditado espiritual. presto solene testimonio de que ao orar con fervor na alma, con humildade e gratidão, você poderá aprender a ser guiado de maneira consistente pelo Espírito Santo em todos os aspectos da vida. Já confirmei a verdade desse princípio em minha vida. Testifico que você pode aprender a controlar pessoalmente os princípios que lhe permitem ser guiado pelo Espírito. Dessa maneira, o Salvador poderá guiá-lo para vencer os desafios e desfrutar grande paz e felicidade na vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
No final do dia, uma dupla de missionários inicia sua jornada de volta para casa quando um deles subitamente olha para o outro e diz: sinto que precisamos bater nesta última porta. O mestre familiar é inspirado a telefonar para uma das famílias que visitou apenas alguns dias. Uma jovem planeja ir à festa de uma amiga da escola, mas tem a impressão de que deve ficar em casa. Como os missionários sabiam que deveriam bater na porta de alguém que estava orando para que viessem? Ou o mestre familiar que deveria ligar para uma família em grande necessidade? Ou a jovem que deveria ficar longe de uma situação que colocaria seus valores em risco? Em cada uma dessas situações, eles foram guiados pela influência do Espírito Santo. Experiências semelhantes acontecem com frequência aos membros no mundo todo. E há aqueles que desejam sentir o Espírito guiá-los em seu cotidiano. Todos podem aprender a reconhecer os sussurros do Espírito, como o Elder Scott nos ensinou, mas podemos aprender mais facilmente quando outras pessoas nos ajudam a entender o Espírito Santo, quando prestam seu testemunho e provêem um ambiente onde podemos sentir o Espírito. A importância de ajudarmos os outros a entender é descrita em Doutrina e Convênios. Os pais em Sião, ou em qualquer de suas estacas organizadas, recebem o mandamento de ajudar seus filhos a compreender a doutrina. Seja numa sala de aula, durante uma palestra missionária ou numa noite familiar, o ensino da doutrina relativa ao Espírito Santo pode ajudar os outros a entender esse importante dom. Aprendemos que, apesar de o Espírito de Cristo ser concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal, o direito à companhia constante do Espírito Santo vem aos membros quando recebem esse dom pela imposição de mãos daqueles que têm a devida autoridade. Podemos ter essa companhia continuamente se formos dignos. É-nos dito que o Espírito do Senhor não habita em templos impuros, e que se a virtude adornar nossos pensamentos incessantemente, teremos sempre a companhia do Espírito Santo. As Escrituras e os profetas ensinam como é essa companhia constante. O Senhor nos diz: eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Enos declarou: enquanto estava assim lutando no Espírito, eis que a voz do Senhor me veio outra vez à mente. Joseph Smith disse: quando sentimos que a inteligência pura flui em nós, de repente podem vir ideias à nossa mente. O presidente Harry Byron descreveu a influência do Espírito Santo como sendo paz, esperança e alegria. Ele acrescentou: quase sempre também tive a sensação de ver uma luz. No entanto, minha descrição favorita vem de um menino de 8 anos que recebeu o Espírito Santo recentemente. Ele disse: é como sentir os raios do sol. Contudo, nem sempre é fácil discernir esses momentos de raios de sol logo de início. O Livro de Mórmon ensina que alguns lamanitas fiéis foram batizados com fogo e com o Espírito Santo e não o souberam. Podemos ajudar outras pessoas a se familiarizarem mais com os influxos do Espírito ao compartilharmos o testemunho da influência do Espírito Santo em nossa vida. Lembrem-se de que algumas experiências são muito sagradas para se compartilhar, mas ao compartilharmos o testemunho do Espírito em nossa vida, aqueles que não estão familiarizados com esses influxos terão mais chance de reconhecê-los quando tiverem sentimentos semelhantes. Foi o primeiro membro de minha família a se filiar à igreja. Aos 8 anos de idade, esperei sentir algo diferente devido ao meu batismo. Honestamente, a única coisa que senti quando saí da água foi, bem, que eu estava completamente molhada. Pensei que algo mais profundo fosse acontecer ao ser confirmada. Contudo, depois de receber o Espírito Santo, mais uma vez senti-me feliz, mas nem um pouco diferente do que alguns minutos antes de recebê-lo. Somente no dia seguinte, durante a reunião de jejum e testemunhos, foi que experimentei o que agora reconheço como sendo a influência do Espírito Santo. Um irmão levantou-se para prestar o testemunho e falou a respeito das bênçãos de ser membro da igreja. Senti uma onda de calor tomar conta de mim. Mesmo aos 8 anos de idade, reconheci que isso era algo diferente. Senti uma paz descer sobre mim e tive o claro sentimento de que o Pai Celestial estava satisfeito comigo. Existem locais onde é mais fácil sentir o Espírito. As reuniões de testemunho, a conferência geral, são alguns desses lugares. Certamente os templos também o são. Nosso desafio é prover um ambiente em que o Espírito seja sentido diariamente em nosso lar e semanalmente na igreja. Uma das razões pelas quais somos incentivados a orar e estudar as Escrituras todos os dias é que essas atividades convidam o Espírito a estar em nosso lar e na vida dos membros de nossa família. Como o Espírito é descrito com frequência como uma voz mansa e delicada, é também importante termos momentos de quietude na vida. O Senhor nos aconselhou: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se reservarmos um momento de quietude todos os dias, longe do assédio da televisão, do computador, dos videogames e dos aparelhos eletrônicos individuais, permitiremos que essa voz mansa e delicada nos brinde com revelação pessoal e com doces sussurros, oferecendo orientação, confirmação e consolo. De modo semelhante, podemos prover na igreja um ambiente que permite ao Espírito dar-nos a confirmação divina sobre o que é ensinado. Os professores e os líderes fazem mais do que apenas ensinar lições ou realizar reuniões. Eles ajudam os membros a receber os sussurros do Espírito. O Elder Richard Scott disse: se em seu relacionamento com os alunos, vocês não conseguirem nada mais do que ajudá-los a reconhecer e seguir os sussurros do Espírito, abençoarão a vida deles de maneira inestimável e eterna. Uma professora de raios de sol envolveu cada um de seus alunos em um cobertor para lhes ensinar como o Espírito se assemelha ao conforto e segurança do cobertor. Uma mãe presente à aula também ouviu a lição. Vários meses mais tarde, ela agradeceu à professora. Ela contou que estava menos ativa quando acompanhou a filha pequena na classe da primária. Várias semanas depois da lição, essa mãe sofreu um aborto espontâneo. Foi dominada por um sentimento de pesar que logo se transformou em ternura e paz. Era como se alguém a tivesse envolvido em um cobertor aconchegante. Ela reconheceu a confirmação do Espírito e soube que o Pai Celestial a conhecia e a amava. Quando compreendermos os sussurros do Espírito, seremos capazes de ouvi-lo nos ensinar as coisas pacíficas do reino e todas as coisas que devemos fazer. Reconheceremos as respostas a nossas orações e saberemos viver o Evangelho mais plenamente todos os dias. Seremos guiados e protegidos, e podemos cultivar esse dom em nossa vida ao seguirmos esses sussurros espirituais. Mais importante, sentiremos que Ele testifica a nós a respeito do Pai e do Filho. Em minha juventude, durante uma conferência de jovens, o Espírito testificou-me sobre a veracidade do Evangelho restaurado. Ao nos prepararmos para uma reunião de testemunho, cantamos tal como um facho. Já cantei esse hino muitas vezes em reuniões sacramentais, mas naquela ocasião senti o Espírito quase desde a primeira nota. Quando cantamos os dons e visões do passado volvendo, eu soube que eram mais que palavras. Eram verdades maravilhosas. O Espírito Santo confirmou a mim que Deus, o Pai, vive. Ele ama cada um de nós. Ele nos conhece pessoal e individualmente. Ouve nossas súplicas e responde a nossas orações sinceras. Jesus Cristo é nosso Salvador e Redentor. Ele veio à Terra no meridiano dos tempos para expiar nossos pecados. E Ele voltará. Esses e todos os outros aspectos do Evangelho que compõem meu testemunho estão arraigados em meu coração, devido à influência do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há muitos anos, eu caminhava de manhãzinha pelas estradas, estreitas ruas de pedra de Cusco, no Peru, no alto das montanhas andinas. Vi um homem de um grupo indígena local caminhando por uma das ruas. Não era um homem fisicamente grande, mas carregava nas costas uma imensa carga de lenha e um enorme saco de aniagem. O saco parecia tão grande quanto ele. A carga devia pesar tanto quanto ele próprio. Ele a equilibrava com uma corda que dava a volta por baixo da carga e passava em torno da cabeça. Ele prendia a corda bem firme nos dois lados da cabeça. Mantinha um trapo na testa, por baixo da corda, para impedir que ela lhe cortasse a pele. Inclinava-se para frente, sob a sua carga, e caminhava com dificuldade, mas com passos resolutos. O homem estava carregando lenha para o mercado, onde ela seria vendida. Em um dia normal, ele devia fazer apenas duas ou três viagens completas à cidade para entregar cargas tão pesadas e desajeitadas como aquela. A lembrança do homem inclinado para frente, andando com dificuldade pela rua, tornou-se cada vez mais significativa para mim com o passar dos anos. Por quanto tempo ele conseguiria continuar carregando aquela carga? A vida impõe a cada um de nós todo tipo de carga, algumas leves e outras pesadas e implacáveis. As pessoas se esforçam todos os dias sob fardos que desafiam sua capacidade. Muitos de nós carregamos com dificuldade fardos assim. Eles podem ser emocional ou fisicamente difíceis, podem causar preocupação, ser opressivos e fatigantes, e podem continuar por anos. É senso comum que nossos fardos têm origem em três fontes. Alguns fardos são o resultado natural das condições do mundo em que vivemos. Doenças, a incapacidade física, furacões, terremotos, acontecem de tempos em tempos sem ser culpa nossa. Podemos preparar-nos para esses riscos e às vezes podemos até prevê-los. Mas segundo o padrão natural da vida, todos nós vamos nos deparar com alguns desses problemas. Outros fardos nos são impostos pela transgressão de outras pessoas. Os maus tratos e os vícios podem fazer de nosso lar algo muito diferente de um pedacinho do céu na terra para os inocentes membros da família. O pecado, as tradições incorretas, a repressão e o crime espalham vítimas com pesados fardos pelos caminhos da vida. Até os erros menos graves, como fofoca ou tratamento rude, podem causar sofrimento genuíno às pessoas. Nossos próprios erros e falhas produzem muitos dos nossos problemas e podem colocar em nossos ombros fardos muito pesados. O fardo mais pesado que impomos sobre nós mesmos é o fardo do pecado. Todos nós conhecemos o remorso e a dor que inevitavelmente se seguem quando falhamos em guardar os mandamentos. A despeito dos fardos que enfrentamos na vida como consequência de condições naturais, dos erros de outras pessoas ou dos nossos próprios enganos e falhas, somos todos filhos de um amoroso Pai Celestial que nos mandou à Terra como parte de seu plano eterno para o nosso crescimento e progresso. Nossas experiências individuais ímpares podem preparar-nos para voltar a Ele. A adversidade e as aflições que temos, embora difíceis de suportar, não durarão mais que um momento. E então, se as suportarmos bem, Deus nos exaltará no alto. Precisamos fazer tudo o que pudermos para suportar bem nossas cargas, não importando quanto dure o pequeno momento em que as carregamos. Os fardos são oportunidades de praticar as virtudes que contribuem para a final perfeição. Eles nos convidam a ceder ao influxo do Espírito Santo e despojar-nos do homem natural e tornar-nos santos pela expiação de Cristo, o Senhor, e tornar-nos como uma criança, submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, dispostos a submeter-nos a tudo quanto o Senhor achar que nos deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Dessa maneira, os fardos se tornam bênçãos, embora com frequência essas bênçãos estejam bem disfarçadas e possam exigir tempo, esforço e fé para aceitá-las e compreendê-las. Quatro exemplos ajudam a explicar isso. Primeiro, foi dito a Adão: maldita será a terra por tua causa, significando para o bem dele, e pelo suor de teu rosto comerás o pão. O trabalho é um fardo contínuo, mas é também uma bênção contínua, por nossa causa, pois nos ensina lições que nós podemos aprender apenas pelo suor de nosso rosto. Segundo, Alma observou que a pobreza e as aflições dos pobres entre os zoramitas verdadeiramente os havia tornado humildes e que estavam preparados para ouvir o Evangelho. Ele acrescentou: porque foram compelidos a ser humildes, foram abençoados. Nossas dificuldades econômicas atuais também podem ajudar a preparar-nos para ouvir a palavra do Senhor. Terceiro, por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. A inquietação política, a desordem social e em algumas áreas do mundo moderno, os ladrões de Gadianton podem humilhar-nos e motivar-nos a buscar um abrigo celestial contra as tormentas da sociedade. Quarto, foi dito a Joseph Smith que as coisas terríveis que sofreu durante anos pelas mãos de seus inimigos lhe serviriam de experiência e seriam para o bem dele. O sofrimento que vivenciamos por causa das ofensas dos outros é uma escola valiosa, embora dolorosa, para melhorar o nosso comportamento. Além disso, suportar os próprios fardos pode ajudar-nos a desenvolver um reservatório de empatia com os problemas que outras pessoas enfrentam. O apóstolo Paulo nos ensinou que devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Nossos convênios batismais nos ensinam que devemos estar dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, sim, e estar dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Guardar os convênios batismais ajuda-nos a aliviar as próprias cargas que levamos, bem como as das almas sobrecarregadas a quem servimos. Aqueles que oferecem auxílio a outros pisam em solo sagrado. Ao explicar isso, o Salvador ensinou: quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em nossas dificuldades, o Salvador nos oferece amparo, força e apoio, e a seu próprio tempo e maneira, nos oferece libertação. Quando Alma e seus seguidores escaparam dos exércitos do rei Noé, estabeleceram uma comunidade chamada Elã. Começaram a cultivar a terra, construir edifícios e prosperar. Sem avisar, um exército dos lamanitas reduziu-os ao cativeiro e ninguém poderia salvá-los, exceto o Senhor, seu Deus. A libertação, contudo, não veio imediatamente. Aqueles inimigos começaram a impor-lhes trabalhos e colocar capatazes sobre eles. Embora tivessem sido ameaçados com a morte se orassem, Alma e seu povo abriram o coração a Deus e ele conhecia seus pensamentos. Por causa de sua bondade e obediência aos convênios batismais, foram libertados por etapas. O Senhor lhe disse, e aliviarei as cargas que são colocadas sobre os vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro. E isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro, e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. E aconteceu que as cargas impostas à Alma e seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar seus fardos com facilidade e submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. E aconteceu que tão grande era a sua fé e paciência que a voz do Senhor tornou a falar-lhes, dizendo, tende bom ânimo, porque amanhã vos libertarei do cativeiro. Cheio de misericórdia, o Filho de Deus nos oferece libertação das cadeias de nossos pecados, que se acham entre os mais pesados fardos que carregamos. Durante sua expiação, ele padeceu segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. Cristo sofreu essas coisas por todos, para que não precise sofrer caso se arrependam. Quando nos arrependemos e cumprimos os mandamentos, recebemos perdão e alívio para o peso de nossa consciência, com a ajuda que somente o Salvador pode oferecer, pois certamente quem se arrepender encontrará misericórdia. Lembro-me daquele homem no Peru, curvado e esforçando-se para levar o enorme e pesado saco de lenha nas costas. Para mim, ele é a imagem de todos nós ao passarmos pelos fardos da vida. Sei que ao guardar os mandamentos de Deus e os convênios que fazemos com Deus, o Pai, ele nos ajudará a aliviar nossos fardos. Ele nos fortalece. Quando nos arrependemos, ele perdoa nossos pecados e abençoa-nos com paz e consciência e com alegria. Que possamos então nos submeter de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir and the congregation will now join in singing.
O coro e a congregação cantarão agora Graças damos, ó Deus, por um profeta. Ao término do hino, o irmão Russell T. Osgothorpe, presidente geral da Escola Dominical, falará a nós. E após seu discurso, ouviremos o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. O coro, em seguida, cantará Meu Pai Celestial me tem afeição.
This is the 179...
Esta é a 179ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Certo
dia, enquanto servia como presidente de missão, eu conversava ao telefone com o nosso filho mais velho. Ele estava a caminho do hospital onde trabalhava como médico. Quando chegou ao hospital, disse: "Foi bom conversar com você, pai, mas agora tenho que sair do carro para salvar algumas vidas." Nosso filho trata de crianças que têm doenças potencialmente fatais. Quando consegue diagnosticar uma doença de modo adequado e ministrar o tratamento certo, consegue salvar a vida da criança. Eu disse aos missionários que o trabalho deles também consiste em ajudar a salvar vidas, a vida espiritual daqueles a quem ensinam. O presidente Joseph S. Smith disse: "Quando recebemos a verdade, seremos salvos por ela. Seremos salvos não só porque alguém a ensinou a nós, mas porque a recebemos e agimos de acordo com ela." Nosso filho salva vidas ao compartilhar seus conhecimentos de medicina. Os missionários e os professores na igreja ajudam a salvar vidas ao compartilharem o conhecimento que têm do Evangelho. Quando os missionários e os professores buscam o Espírito, eles ensinam o princípio adequado, convidam os alunos a viver o princípio e então prestam testemunho das bênçãos prometidas que certamente se seguirão. O Elder David A. Bednar explicou esses três simples elementos do ensino eficaz em uma recente reunião de treinamento. Primeiro, doutrina-chave. Segundo, convite à ação. E terceiro, bênçãos prometidas. O guia Pregar Meu Evangelho ajuda os missionários a ensinar a doutrina-chave, a convidar aqueles a quem ensinaram a entrar em ação e a receber as bênçãos prometidas. O guia Ensino Não Há Maior Chamado ajuda os pais e os professores a fazerem o mesmo. No ensino do Evangelho, o guia representa o mesmo que Pregar Meu Evangelho representa para a obra missionária. Nós o usamos para nos prepararmos para ensinar e depois buscamos o Espírito ao fazê-lo. O presidente Thomas S. Monson nos relata sobre uma professora da escola dominical que teve em sua juventude, Lucy Gerst. Certo domingo, no meio de uma lição sobre serviço abnegado, a irmã Gerst convidou os alunos a doarem os fundos para as festas da turma à família de um dos colegas cuja mãe havia falecido. O presidente Monson disse que, ao fazer aquele convite à ação, a irmã Gerst fechou o manual e abriu-nos os olhos, ouvidos e coração para a glória de Deus. A irmã Gerst, obviamente, havia usado o manual para preparar a aula, mas quando veio a inspiração, ela fechou o manual e convidou os alunos a viverem o princípio do Evangelho que lhes era ensinado. Conforme ensinou o presidente Monson, o objetivo do ensino do Evangelho não é despejar informações na mente dos membros da classe. O objetivo é inspirar a pessoa a pensar, sentir e depois fazer algo a respeito de viver os princípios do Evangelho. Quando Moroni apareceu ao profeta Joseph, não somente ensinou doutrinas importantes pertinentes à restauração, mas também disse a ele que Deus tinha uma obra a ser executada por ele e prometeu que o nome dele seria conhecido no mundo todo. Todos os pais e professores do Evangelho são mensageiros de Deus. Nem todos nós ensinamos futuros profetas, como o fizeram a irmã Gerst e Moroni, mas todos nós estamos ensinando futuros líderes da igreja, de modo que ensinamos doutrinas-chave, convidamos os alunos a fazer a obra de que Deus quer que façam e depois prometemos que as bênçãos certamente virão. Lembro-me de que, quando menino, estava caminhando despreocupado para a igreja para uma reunião da primária. Ao chegar, fiquei surpreso de ver todos os pais ali para um programa especial. Então me lembrei. Eu tinha uma participação no programa e havia me esquecido de memorizar o texto. Não foi um bom sentimento. Quando chegou minha vez de falar, fiquei em pé, mas não saiu uma única palavra de minha boca. Não conseguia lembrar-me de nada. Assim, apenas fiquei ali parado e então finalmente me sentei fitando o chão. Depois daquela experiência, resolvi nunca mais falar em qualquer reunião da igreja novamente. E mantive minha resolução por algum tempo. Então, certo domingo, a irmã Lydia Stillman, líder da primária, ajoelhou-se ao meu lado e me pediu que desse um pequeno discurso na semana seguinte. Eu disse a ela: "Não faço discursos." Ela respondeu: "Eu sei, mas você pode dar este, pois vou ajudá-lo." Continuei a resistir, mas ela expressou tanta confiança em mim que foi difícil recusar o convite. Eu fiz o discurso. Aquela boa mulher era uma mensageira de Deus, que tinha um trabalho para eu fazer. Ela me ensinou que quando recebemos um chamado, ele deve ser aceito, não importa o quanto você se sinta inadequado. Como Moroni fez com Joseph, ela verificou se eu estava preparado quando chegou o momento de dar o discurso. Aquela professora inspirada ajudou a salvar minha vida. Quando eu era adolescente, um ex-missionário que havia retornado recentemente, o irmão Peterson, era nosso professor na escola dominical. Toda semana ele desenhava uma grande seta no canto inferior esquerdo do quadro, apontando para o canto superior direito. Depois escrevia na parte de cima do quadro, "Mire além". Qualquer que fosse a doutrina que estava ensinando, ele pedia que fôssemos um pouco além, que alcançássemos um pouco mais do que pensávamos ser possível. A seta e aquelas duas palavras, "mire além", eram um convite constante durante a lição. O irmão Peterson fez com que eu quisesse ser um bom missionário, que me saísse melhor na escola e tivesse metas mais altas em minha carreira. O irmão Peterson tinha um trabalho para fazermos. O objetivo dele era ajudar-nos a pensar, sentir e depois fazer algo a respeito de viver os princípios do Evangelho. Seus ensinamentos ajudaram a salvar a minha vida. Quando eu tinha 19 anos, fui chamado para servir em uma missão no Taiti, onde tive que aprender dois idiomas estrangeiros, francês e tahitiano. No começo da missão, fiquei bastante desanimado pela falta de progresso em ambos os idiomas. Toda vez que tentava falar francês, as pessoas respondiam em tahitiano. Quando tentava falar tahitiano, respondiam em francês. Estava a ponto de desistir. Então, um belo dia, ao passar pela lavanderia da casa da missão, ouvi uma voz me chamando. Virei-me e vi uma mulher tahitiana de cabelos grisalhos parada na porta, fazendo sinal para eu voltar. O nome dela era Tuputeata Mo. Ela só falava tahitiano e eu só falava inglês. Não entendi boa parte do que ela estava tentando me dizer, mas entendi que ela queria que eu voltasse à lavanderia todos os dias para me ajudar a aprender tahitiano. Eu ia lá todos os dias para praticar com ela enquanto ela passava a roupa. De início, fiquei imaginando se nossos encontros ajudariam em algo, mas gradualmente comecei a compreendê-la. A cada vez que nos encontrávamos, ela passava para mim a total confiança que tinha de que eu podia aprender ambos os idiomas. A irmã Mo ajudou-me a aprender tahitiano, mas ajudou-me a aprender muito mais que isso. Ela estava de fato me ensinando o primeiro princípio do Evangelho, fé no Senhor Jesus Cristo. Ensinou-me que se eu confiasse no Senhor, Ele me ajudaria a fazer algo que eu pensava ser impossível. Ela não só ajudou a salvar a minha missão, ajudou-me a salvar a minha vida. A irmã Stillman, o irmão Peterson e a irmã Mo ensinaram com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido, com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma. Ensinaram com virtude, adornando os pensamentos, e por causa disso, o Espírito Santo foi seu companheiro constante. Esses ótimos professores me inspiraram a fazer perguntas sobre meu próprio ensino. Como professor, eu me vejo como mensageiro de Deus? Eu me preparo e depois ensino de modo a ajudar a salvar vidas? Me concentro em uma doutrina importante da restauração? Aqueles a quem ensino sentem o amor que tenho por eles e pelo Pai Celestial e pelo Salvador? Quando surge a inspiração, fecho o manual e abro os olhos, os ouvidos e o coração dos alunos para a glória de Deus? Eu os convido a fazer o trabalho que Deus tem para fazerem. Expresso tanta confiança neles, a ponto de acharem o convite difícil de recusar? Ajudo-os a reconhecer as bênçãos prometidas que vêm por viverem a doutrina que estou ensinando? Aprender e ensinar não são atividades opcionais no reino de Deus. São os próprios meios pelos quais o Evangelho foi restaurado na Terra e pelos quais ganharemos a vida eterna. Eles proporcionam o caminho para o testemunho pessoal. Ninguém pode ser salvo em ignorância. Sei que Deus vive. Testifico-lhes que Jesus é o Cristo. Presto testemunho de que o profeta Joseph abriu esta dispensação aprendendo a verdade e depois ensinando-a. Joseph fez uma pergunta após outra, recebeu respostas divinas e depois ensinou o que havia aprendido aos filhos de Deus. Sei que o presidente Monson é o porta-voz do Senhor na Terra hoje e que continua a aprender e a nos ensinar como fez Joseph, pois o ensino ajuda a salvar vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Em 1833,
o profeta Joseph Smith recebeu uma revelação que continha uma severa repreensão a vários irmãos que lideravam a igreja para que colocassem sua família em ordem. Uma frase específica dessa revelação é o tema de minha mensagem: mais diligentes e interessados em casa. Quero sugerir três maneiras pelas quais cada um de nós pode tornar-se mais diligente e interessado em casa. Peço que ouçam com atenção e com o coração, e oro para que o Espírito do Senhor esteja com todos nós. Sugestão número 1. Expressar amor e demonstrá-lo. Podemos tornar-nos mais diligentes e interessados no lar, dizendo a nossos entes queridos que os amamos. Essa expressão de amor não precisa ser elaborada nem longa. Devemos simplesmente expressar nosso amor com sinceridade e com frequência. Irmãos e irmãs, quando foi a última vez que vocês tomaram seu cônjuge eterno nos braços e disseram: eu te amo? Pais, quando foi a última vez que vocês expressaram sinceramente seu amor a seus filhos? Filhos, quando foi a última vez que disseram a seus pais que os amavam? Todos sabemos que devemos dizer a nossos entes queridos que os amamos. Mas o que sabemos nem sempre se manifesta no que fazemos. Talvez nos sintamos inseguros, desajeitados ou até um pouco envergonhados. Como discípulos do Salvador, não estamos apenas nos esforçando para saber mais. Precisamos constantemente colocar em prática as coisas que sabemos ser corretas e fazer isso cada vez melhor. Devemos lembrar que dizer eu te amo é só o princípio. Precisamos dizer isso. Temos que ser sinceros ao dizê-lo. E, mais importante, precisamos demonstrar isso constantemente. Precisamos expressar e demonstrar o nosso amor. O presidente Monson aconselhou recentemente: frequentemente presumimos que as pessoas ao nosso redor devem saber o quanto as amamos, mas não devemos presumir. Precisamos fazer com que saibam. Jamais nos arrependeremos das palavras bondosas proferidas ou do afeto demonstrado. Em vez disso, vamos arrepender-nos se omitirmos tais coisas em nosso relacionamento com aqueles que mais significam para nós. Às vezes, ouvimos num discurso de reunião sacramental ou testemunho uma declaração como esta: sei que não digo à minha esposa com suficiente frequência o quanto eu a amo. Hoje, quero que ela, meus filhos e todos vocês saibam que eu a amo. Essa expressão de amor pode ser adequada. Mas quando ouço uma declaração assim, tremo e exclamo em pensamento que a esposa e os filhos não deveriam estar ouvindo essa aparentemente rara e íntima comunicação em público na igreja. Espero que os filhos ouçam expressões de amor e vejam o amor ser demonstrado entre os pais como rotina regular de sua vida diária. Mas, se a declaração pública de amor na igreja for um tanto surpreendente para a esposa ou para os filhos, então realmente há uma necessidade de que aquela pessoa seja mais diligente e interessada em sua própria casa. A relação existente entre o amor e a devida ação é demonstrada repetidas vezes nas Escrituras e salientada na instrução dada pelo Salvador a seus apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Assim como provamos nosso amor pelo Senhor quando seguimos sempre seus caminhos, a mais vigorosa prova do nosso amor que sentimos por nosso cônjuge, nossos pais e nossos filhos se manifesta em nossos pensamentos, palavras e ações. O sentimento de segurança e constância proporcionado pelo amor de um cônjuge, de um pai ou de um filho é uma bênção preciosa. Esse amor nutre e sustém a fé em Deus. Esse amor é uma fonte de força e afasta o temor. Esse amor é o desejo de toda a alma humana. Podemos tornar-nos mais diligentes e interessados no lar ao expressar nosso amor e demonstrá-lo constantemente. Sugestão número 2. Prestar testemunho e vivê-lo. Também podemos tornar-nos mais diligentes e interessados em casa, prestando testemunho a nossos entes queridos das coisas que sabemos ser verdadeiras pela confirmação do Espírito Santo. O testemunho prestado não precisa ser longo nem eloquente, e não precisamos esperar até o primeiro domingo do mês para prestar testemunho das coisas que são verdadeiras. Dentro de nossa própria casa, podemos e devemos prestar um testemunho puro da divindade e realidade do Pai e do Filho, do grande plano de felicidade e da restauração. Irmãos e irmãs, quando foi a última vez que vocês prestaram testemunho para seu companheiro eterno? Pais, quando foi a última vez que vocês prestaram testemunho a seus filhos das coisas que vocês sabem ser verdadeiras? E filhos, quando foi a última vez que prestaram testemunho a seus pais e familiares? Todos sabemos que devemos prestar testemunho às pessoas que mais amamos, mas o que sabemos nem sempre se manifesta no que fazemos. Talvez nos sintamos inseguros, desajeitados ou até um pouco envergonhados. Como discípulos do Salvador, não estamos apenas nos esforçando para saber mais. Precisamos constantemente colocar em prática as coisas que sabemos ser corretas e fazê-lo cada vez melhor. Devemos lembrar que prestar um testemunho sincero é apenas o princípio. Precisamos prestar testemunho, precisamos fazê-lo com sinceridade e, mais importante, precisamos demonstrá-lo constantemente. Precisamos prestar nosso testemunho e colocá-lo em prática. A relação existente entre testemunho e a devida ação é salientada na instrução dada pelo Salvador aos santos de Kirtland. Aquilo que o Espírito vos testificar, assim quisera eu que fizesseis. Nosso testemunho da veracidade do Evangelho deve refletir-se tanto em nossas palavras quanto em nossas ações. E o modo mais vigoroso de prestar e viver o nosso testemunho é em nosso próprio lar. Os cônjuges, os pais e os filhos devem esforçar-se para vencer toda a hesitação, relutância ou vergonha de prestar testemunho. Devemos criar e procurar oportunidades de prestar testemunho das verdades do Evangelho e de vivê-las. Um testemunho é o que sabemos ser verdade na mente e no coração por meio da confirmação do Espírito Santo. Se professarmos a verdade, em vez de admoestar, exortar ou simplesmente compartilhar experiências interessantes, promoveremos a presença do Espírito Santo para confirmar a veracidade de nossas palavras. O poder do testemunho puro não decorre da linguagem sofisticada ou de uma apresentação eficaz, mas sim resulta da revelação transmitida pelo terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo. Sentir o poder, a edificação e a constância proporcionadas pelo testemunho de um cônjuge, de um pai ou de um filho é uma bênção preciosa. Esse testemunho fortalece a fé e provê orientação. Esse testemunho gera luz num mundo cada vez mais tenebroso. Esse testemunho é fonte de uma perspectiva eterna e de paz duradoura. Podemos tornar-nos mais diligentes e interessados em nossa própria casa ao prestar testemunho e vivê-lo constantemente. Sugestão número 3. Ser constantes. Quando nossos filhos estavam crescendo, nossa família fez o que vocês devem ter feito e o que fazem hoje. Orávamos regularmente em família, estudávamos as Escrituras e realizávamos a reunião familiar. Mas estou certo de que vou descrever algo que nunca aconteceu na casa de vocês, mas aconteceu na nossa. Às vezes, minha mulher e eu nos questionávamos se nossos esforços em fazer coisas espiritualmente essenciais valiam a pena. De vez em quando, líamos as Escrituras em meio a exclamações como: "Ele está mexendo comigo. Mande ele parar de olhar para mim. Mãe, ele está respirando meu ar."
It must have happened in your home if you're laughing.
deve acontecer na casa de vocês, se vocês estão rindo. Orações sinceras, às vezes, eram interrompidas por risadinhas e provocações. Como nossos meninos eram muito ativos e indisciplinados, as aulas da noite familiar nem sempre produziam um alto nível de edificação. Às vezes, minha mulher e eu ficávamos exasperados porque os hábitos dignos que trabalhávamos tão arduamente para promover não pareciam produzir os resultados espirituais esperados e desejados. Hoje, se vocês perguntarem a nossos filhos adultos do que eles se lembram a respeito da oração familiar, do estudo das Escrituras em família e das noites familiares, creio que sei qual seria a resposta. É provável que eles não consigam identificar uma oração ou um momento específico durante o estudo das Escrituras ou uma aula da noite familiar como um momento decisivo do desenvolvimento espiritual deles. O que eles dirão é que se lembram de ter uma família que era constante. Minha mulher e eu achávamos que ajudar nossos filhos a compreender o conteúdo de uma aula ou de uma escritura específica era o resultado mais importante. Mas esse resultado não acontecia sempre que estudávamos, ou orávamos ou aprendíamos juntos. A constância de nosso intento e trabalho talvez tenha sido a melhor lição, uma lição que não valorizamos plenamente na época. Em meu escritório, há uma bela pintura de um campo de trigo. A pintura é um imenso conjunto de pinceladas de tinta, nenhuma das quais, vista isoladamente, aparenta ser muito interessante ou impressionante. Na verdade, se olharmos a tela bem de perto, tudo o que veremos será um aglomerado de riscos de cor amarela, dourada e marrom, aparentemente sem relação entre si e sem beleza. No entanto, à medida que nos afastamos da tela, todas as pinceladas isoladas se combinam e produzem uma magnífica paisagem de um campo de trigo. Muitas pinceladas comuns e individuais se unem para criar uma pintura cativante e bela. Cada oração familiar, cada episódio de estudo das Escrituras em família e cada noite familiar é uma pincelada na tela de nossa alma. Nenhum desses momentos, isoladamente, aparenta ser muito impressionante ou memorável. Mas assim como as pinceladas amarelas, douradas e marrons de tinta se complementam e produzem uma impressionante obra-prima, nossa constância em fazer coisas aparentemente pequenas pode levar a resultados espirituais muito significativos. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. A constância é um princípio-chave ao estabelecermos o alicerce de uma grande obra em nossa vida individual e ao nos tornarmos mais diligentes e interessados em nosso lar. Ser constante no lar é importante ainda por outro motivo. Muitas das reprimendas mais severas do Salvador foram dirigidas aos hipócritas. Jesus advertiu seus discípulos contra os escribas e fariseus: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Essa forte advertência aconselha-nos seriamente a expressar amor e a demonstrá-lo, a prestar testemunho e vivê-lo, e a ser constantes. A hipocrisia em nossa vida é muito fácil de ser percebida e provoca maior destruição em nosso próprio lar. E as crianças, em geral, são as mais alertas e sensíveis em reconhecer a hipocrisia. As declarações de amor públicas, quando não acontecem em particular no lar, são hipocrisia e enfraquecem o alicerce de um grande trabalho. Prestar publicamente um testemunho quando não há fidelidade e obediência em nosso lar é hipocrisia e enfraquece o alicerce de um grande trabalho. O mandamento "não dirás falso testemunho" se aplica mais diretamente ao hipócrita que pode existir em cada um de nós. Precisamos ser e tornar-nos mais constantes. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Ao buscarmos a ajuda do Senhor e sua força, podemos gradualmente reduzir a disparidade entre o que dizemos e o que fazemos, entre o amor que expressamos e a nossa constante demonstração desse amor, e entre prestar testemunho e vivê-lo com firmeza. Podemos tornar-nos mais diligentes e interessados no lar ao sermos mais fiéis em aprender, viver e amar o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus, e a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Por esses e outros motivos de importância eterna, devemos tornar-nos mais diligentes e interessados em casa. Que todo cônjuge, que todo filho e que todo pai ou mãe tenha a bênção de transmitir e receber amor, de prestar um testemunho forte e ser edificado por ele, e de tornar-se mais constante nas coisas aparentemente pequenas que tanto importam. Não estaremos sozinhos nessas importantes buscas. Nosso Pai Celestial e seu Filho amado vivem. Eles nos amam e conhecem nossa situação. Eles vão ajudar-nos a tornar-nos mais diligentes e interessados em casa. Presto testemunho dessas coisas no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo e aos seus regentes e organistas a linda música que nos ofereceram esta manhã. O coro cantará agora "Que minha alma comungue contigo". O último orador desta sessão será o presidente Dieter Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro cantará "Vinde, ó Santos". A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Clayton W. Mask, dos 70. E a conferência entrará em recesso até às 17 horas de hoje, horário de Brasília.
My dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso estar com vocês esta manhã. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias está crescendo continuamente e se tornando mais conhecida no mundo inteiro. Embora sempre haja aqueles que estereotipam a Igreja e seus membros de modo negativo, a maioria de nós somos conhecidos como pessoas honestas, prestativas e trabalhadoras. Alguns têm a imagem de missionários bem arrumados, famílias amorosas e vizinhos cordiais que não bebem nem fumam. Também somos conhecidos como pessoas que frequentam a igreja todos os domingos por 3 horas, num lugar em que todos são irmãos e irmãs, onde as crianças cantam hinos sobre riachinhos que falam, árvores que dão pipoca e crianças que tornam-se raios de sol. Cada criança que se tornar um sol, um raio de sol deve se tornar um membro da igreja. Irmãos e irmãs, dentro de todas as coisas pelas quais queremos ser conhecidos, será que existem atributos que, acima de todos, nos definam como membros de sua igreja, como discípulos de Jesus Cristo. Desde nossa última conferência geral há 6 meses, ponderei a respeito dessa pergunta e de outras semelhantes. Quero hoje compartilhar com vocês alguns dos pensamentos e impressões que tive como resultado dessa reflexão. A primeira pergunta é: como nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo? O próprio Salvador nos deu a resposta nesta profunda declaração: se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa é a essência do que significa ser um discípulo verdadeiro. Aqueles que recebem Cristo Jesus andam nele. Mas isto pode tornar-se um problema para alguns, porque há tantos devo fazer isso e não devo fazer aquilo, que a simples conscientização desses deveres pode ser um desafio. Às vezes, ampliações bem intencionadas dos princípios divinos, muitas vezes provenientes de fontes não inspiradas, complicam ainda mais as coisas, diluindo a pureza da verdade divina com adendos criados pelo homem. Uma boa ideia que funciona bem para uma determinada pessoa pode criar raízes e se tornar uma expectativa. E, gradualmente, os princípios eternos podem se perder no labirinto das boas ideias. Essa foi uma das críticas do Salvador aos versados em religião de sua época, a quem ele repreendeu por se importarem com centenas de detalhes insignificantes da lei e negligenciarem as questões mais importantes. Assim, como nos mantemos em conformidade com esses assuntos mais importantes? Será que existe uma bússola que nos ajude a estabelecer prioridades em nossa vida, em nossos pensamentos e em nossas ações? Novamente, o próprio Salvador revelou o caminho. Quando lhe perguntaram qual era o maior de todos os mandamentos, ele não hesitou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, disse ele. Este é o primeiro e grande mandamento. Associado ao segundo grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos, temos uma bússola que nos mostra a direção a seguir, não apenas para a nossa vida, mas também para a Igreja do Senhor, em ambos os lados do véu. Uma vez que o amor é o grande mandamento, ele deve estar no centro de tudo e todas as coisas que fazemos em nossa própria família, em todos os nossos chamados na Igreja e em nosso meio de vida. O amor é o bálsamo curador que repara as feridas nos relacionamentos pessoais e familiares. É o elo que une famílias, comunidades e nações. O amor é o poder que inicia amizades, tolerância, civilidade e respeito. É a fonte para sobrepujar a discórdia e o ódio. O amor é o fogo que aquece nossa vida com alegria inigualável e esperança divina. O amor deve ser o ponto central de nossa conversa e de nossas atitudes. Se realmente compreendemos o que significa amar como Cristo nos amou, a confusão se dissipa e nossas prioridades ficam claras. Nossa jornada como discípulos de Cristo se torna mais cheia de alegria. Nossa vida adquire novo significado. Nosso relacionamento com o Pai Celestial se torna mais profundo. A obediência se torna uma alegria em vez de um fardo. Por que devemos amar a Deus? Deus, o Pai Eterno, não nos deu esse primeiro grande mandamento porque Ele precisa que o amemos. Seu poder e glória não diminuem se ignorarmos, negarmos ou até desonrarmos seu nome. Seu domínio e influência se estendem pelo tempo e espaço. independentemente de nossa aceitação, aprovação ou admiração. Não, Deus não precisa que o amemos, mas, ó, como precisamos amar a Deus. Pois aquilo que amamos determina aquilo que buscamos, e aquilo que buscamos determina aquilo que pensamos e fazemos, e aquilo que pensamos e fazemos determina quem somos e em que nos tornaremos. Fomos criados à imagem de nossos pais celestiais. Somos filhos espirituais de Deus. Portanto, temos uma imensa capacidade de amar. E isso faz parte de nosso legado espiritual. O que e como amamos não apenas define quem somos como pessoas, mas também nos define como igreja. O amor é a característica marcante de um discípulo de Cristo. Desde o princípio dos tempos, o amor tem sido a fonte tanto das maiores alegrias como dos maiores fardos e pesados fardos. No âmago de todo o sofrimento, desde os tempos de Adão até o presente, encontrarão o amor por coisas erradas, e no cerne da alegria encontraremos o amor pelas coisas boas. E a maior de todas as coisas boas é Deus. Nosso Pai Celestial concedeu a nós, seus filhos, muito mais que qualquer mente mortal pode compreender. Sob sua direção, o grande Jeová criou este maravilhoso mundo em que vivemos. Deus, o Pai, zela por nós. Enche-nos o coração com imensa alegria. Ilumina nossas horas mais tenebrosas com abençoada paz. Destila verdades preciosas em nossa mente. Mostra-nos o caminho a seguir nos momentos de angústia. Regozija-se quando nos regozijamos e atende a nossos pedidos justos. Ele oferece a seus filhos a promessa de uma existência gloriosa e infinita, e nos provê um meio de progredir em conhecimento e glória, até que recebamos a plenitude da alegria. Ele prometeu-nos tudo o que Ele possui. Se tudo isso não for razão suficiente para amarmos nosso Pai Celestial, talvez possamos aprender algo com as palavras do apóstolo João, que disse: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Por que o Pai Celestial nos ama? Pense no amor mais puro e mais profundo que possam imaginar. Agora, multipliquem esse amor por um valor infinito, e essa será a medida do amor de Deus por vocês. Deus não se importa com a aparência exterior. Acredito que Ele não liga nem um pouco se moramos em um castelo ou em uma choupana, se somos atraentes ou desajeitados, se somos famosos ou esquecidos. Embora sejamos incompletos, Deus nos ama completamente. Embora sejamos imperfeitos, Ele nos ama perfeitamente. Embora nos sintamos perdidos e sem rumo, o amor de Deus nos envolve completamente. Ele nos ama porque está infinitamente pleno de um amor santo, puro e indescritível. Somos importantes para Deus não por causa de nosso currículo profissional, mas por sermos seus filhos. Ele ama todos nós, até mesmo aqueles que são imperfeitos, rejeitados, desastrados, sofridos ou angustiados. O amor de Deus é tão grande que Ele ama até os orgulhosos, os egoístas, os arrogantes e iníquos. Isso significa que, independente de nossa situação atual, há esperança para nós. Não importa qual seja a nossa angústia, nosso sofrimento, os nossos erros, nosso Pai Celestial, infinitamente compassivo, deseja que nos acheguemos a Ele, para que Ele possa achegar-se a nós. Como podemos aumentar nosso amor por Deus. Como Deus é amor, quanto mais nos achegarmos a Ele, mais profundamente sentiremos amor. Mas, como existe um véu que separa esta mortalidade de nosso lar celeste, precisamos buscar no Espírito aquilo que é imperceptível aos olhos mortais. O céu às vezes pode parecer distante, mas as Escrituras dão-nos esperança. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Contudo, buscar Deus com todo o coração implica muito mais do que simplesmente fazer uma oração ou proferir algumas palavras convidando a Deus a estar presente em nossa vida. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Podemos fazer grande alarde do fato de que conhecemos Deus, podemos proclamar publicamente que o amamos. No entanto, se não obedecermos a Ele, tudo será em vão, porque aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aumentamos nosso amor por nosso Pai Celestial e demonstrando esse amor, colocando nossos pensamentos e ações em conformidade com a palavra de Deus. Seu puro amor sempre nos orienta e nos incentiva a tornar-nos mais puros e santos. Inspira-nos a andar em retidão, não por medo ou obrigação, mas pelo desejo sincero de tornarmos-nos mais semelhantes a Ele, porque o amamos. Ao fazer, vamos nascer de novo, sendo limpos por sangue, sim, o sangue do unigênito, para que sejamos santificados de todo o pecado e desfrutemos as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. Meus queridos irmãos e irmãs, jamais desanimem e às vezes se tropeçarem. Não se sintam deprimidos ou desesperados por não se sentirem dignos de ser discípulos de Cristo em todos os momentos. O primeiro passo para andar em retidão é simplesmente tentar. Precisamos tentar acreditar, tentar aprender a respeito de Deus. Leiam as Escrituras, estudem as palavras de seus profetas modernos e decidam escutar o Pai e fazer as coisas que Ele nos pede. Tentem. E continuem tentando até aquilo que parece ser difícil se torne possível. E aquilo que parece apenas possível se torne uma parte real de vocês e um hábito. Como podemos ouvir a voz do Pai? Ao se voltarem para seu Pai Celestial, vocês oram a Ele em nome de Cristo. E Ele irá responder. Ele falará conosco em todo e qualquer lugar. Ao lerem as palavras de Deus que se encontram nas Escrituras, escutem sua voz. Nesta conferência geral e mais tarde, quando estudarem o que for dito aqui, escutem sua voz. Ao entrarem no templo e assistirem às reuniões da igreja, escutem sua voz. Ouçam a voz do Pai na generosidade, na beleza da natureza, no suave sussurro do Espírito. Em suas interações diárias com outras pessoas, na letra de um hino, no riso de uma criança. Escutem sua voz. Se escutarem a voz do Pai, Ele vai guiá-los a caminhos que lhes permitirão sentir o puro amor de Cristo. Ao nos achegarmos ao Pai Celestial, tornamo-nos mais santos. E ao tornarmos-nos mais santos, sobrepujaremos a descrença e nossa alma se encherá com sua abençoada luz. Ao alinharmos nossa vida a essa luz celestial, Ele nos guiará para fora das trevas, rumo a uma luz maior, essa luz maior, nos conduz à inexprimível ministração do Espírito Santo, e o véu entre o céu e a terra pode tornar-se mais fino. Por que o amor é o grande mandamento? O amor do Pai Celestial por seus filhos é a mensagem central do plano de felicidade, o qual se tornou eficaz graças à expiação de Jesus Cristo, a maior expressão de amor que o mundo conheceu. Com grande clareza, o Salvador disse que todos os outros mandamentos dependem do princípio do amor. Se não negligenciarmos as grandes leis, se verdadeiramente aprendermos a amar nosso Pai Celestial e nosso próximo de todo o coração, alma e mente, todo o resto se encaixará no devido lugar. O divino amor de Deus transforma ações comuns em atos extraordinários de serviço. O divino amor é motivo pelo qual simples palavras se transformam em escrituras sagradas. O divino amor é o ingrediente que transforma a obediência relutante aos mandamentos de Deus em dedicação abençoada e consagração. O amor é a luz orientadora que ilumina a senda do discípulo e preenche sua caminhada diária com vida, significado e assombro. O amor é a medida de nossa fé, a inspiração de nossa obediência e o verdadeiro ponto culminante de nossa condição de discípulo. O amor é o caminho do discípulo. Testifico-lhes que Deus está no céu, Ele vive. Ele nos conhece e nos ama. Ele se importa conosco. Ele ouve nossas orações e conhece o desejo de nosso coração. Ele está pleno de infinito amor por nós. Quero encerrar com a pergunta que comecei, meus queridos irmãos e irmãs. Que atributo devem definir-nos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Sejamos um povo conhecido por ser um povo que ama a Deus de todo o coração, alma e mente, e que amemos nosso próximo como a nós mesmos. Quando compreendermos e praticarmos esses dois grandes mandamentos em nossa família, em nossa ala e ramo, em nosso país e em nossa vida diária, começaremos a compreender o que significa ser um verdadeiro discípulo de Jesus o Cristo. Disto presto testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
kind and gracious Father in heaven.
Nosso bom Pai Celestial, somos muito gratos por termos sentido o Teu Espírito em tão abundância nesta manhã. Agradecemos pela restauração do Evangelho e pelo sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo. E somos gratos pelo profeta vivo, presidente Thomas S. Monson. Pedimos-te que abençoe com o Espírito que seja mantido em nosso coração, em nossa mente, em nosso dia diária. Para que possamos saber o que fazer em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi a primeira sessão da 179ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo Santos dos últimos dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi oferecida como serviço público pela Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.